Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Continuando então com o programa, Zé Maria, nós tivemos um certo período, a mediunidade é sempre exercida por pessoas mais simples, como já falou-se aí, né, as benzedeiras, as pessoas do povo, assim. Hoje nós verificamos também que essa mediunidade é exercida por pessoas mais cultas, mais esclarecidas, porque as pessoas têm que estudar, então aquelas pessoas que não querem estudar acabam se afastando da mediunidade. Então, como você colocaria para o ouvinte? Afinal de contas, a mediunidade, ela só pode ser para pessoas cultas e esclarecidas? Como as pessoas que não são cultas e esclarecidas, como é que ficam hoje nessa...
Não, a mediunidade, como todo tema tem sido debatido aqui, ela é inerente ao ser humano. Então, tanto faz ele ser culto, quanto ele ser uma pessoa com poucos recursos intelectuais, não é? Poucos recursos acadêmicos. Então, ela pode ser exercida por todos, não é prerrogativa apenas das pessoas cultas. O que se coloca, que eu acredito que seja o interessante da gente destacar, é que o ideal é que as pessoas procurassem sempre esclarecerem-se para poder ter uma ideia mais correta, mais objetiva, das finalidades da mediunidade. Então, alguém que é culto, que tem conhecimento, se ele estuda, ele pode instrumentalizar-se melhor através do exercício da mediunidade. E alguém que tenha poucos conhecimentos, que não tenha estudo, ele automaticamente limita-se às possibilidades que o espírito detém de retirar do seu arcabouço de conhecimentos de outras existências aquilo que ele precisa transmitir. Então, para o espírito, é muito mais difícil ele sondar os recursos mnemônicos, ou seja, os recursos das memórias extracerebrais do espírito, para do encarnado, do médium, para poder transmitir alguma coisa. Então, o ideal é que as pessoas busquem esclarecer-se. Evidente que nos meios rurais, nos meios assim do sertão, onde existe muita dificuldade, este papel do esclarecimento é delegado ao guia. O guia que normalmente procura orientar através da possibilidade. Mas se a pessoa tiver condições de estudos, ela automaticamente se equipará melhor.
O Zé, nós temos nas obras de Allan Kardec, principalmente no Livro dos Médiuns e todas as outras obras que os espíritos, estudando o Livro dos Médiuns, subsidiaram uma lavra imensa sobre mediunidade. Então, o Hélio fez uma colocação da pessoa culta no sentido da cultura humana, da universidade, da capacidade, da titularidade. Onde entra as obras de Kardec para o médium? Qual a importância das obras de Kardec para o médium?
Veja, a importância das obras de Kardec para o médium é exatamente o manual, a cartilha, é o ABC. Porque, veja, se nós formos dar uma olhada em toda a história da mediunidade anteriormente, Eusápia Paladino, por exemplo, que era uma extraordinária médium italiana que foi pesquisada por muitos cientistas, ela era analfabeta. No entanto, era uma médium extraordinária. A maior parte dos médiums que participaram da codificação tinham poucos conhecimentos. Tal. Agora, o importante da obra é porque, como Kardec estabeleceu regras, diretrizes, ele deu um roteiro, um norte para a mediunidade dentro dos preceitos cristãos, colocando ainda o problema da moralidade, o problema do comportamento, o problema da ética, Tudo isto como uma forma de instrumentalizar as criaturas ao bom proceder dentro da mediunidade. Porque médiuns existem inúmeros, sem o rigor moral, sem o necessário equipamento instrumentalizado por Allan Kardec, encontram-se nas mais variadas circunstâncias aí, em casas de repouso, em cadeias, porque ouviram vozes e começaram a sair assassinando, matando, sem o entendimento. Há pouco tempo nós tivemos na televisão a história daquele moço aí que diz que matou não sei quantas pessoas aqui no Parque do Estado, em Santo André. Ele foi veiculado até pelo Fantástico, ele dizia que ele ouvia vozes que mandava ele fazer determinadas coisas. Se tivesse a orientação, o conhecimento que Allan Kardec dá, que Allan Kardec estrutura para a pessoa, ele automaticamente detectaria isto.
José Maria, por que as casas espíritas nos pedem muito que todo estudo, todo esse conhecimento a gente adquira começando pelo começo?
Ué, porque como é que você aprende a juntar as letras para poder se labar se não for pela cartilha? Não existe isso. Você tem que começar. Veja, quando a mediunidade acontece de maneira espontânea, de maneira ostensiva, é bom que se diga, o médium não está preparado. Aquilo é o apelo, é o chamamento, é o despertamento da criatura para a circunstância, para o fenômeno. A partir disto, ele tem que começar a se equipar. Ele tem que começar a colocar conteúdo dentro de si para que os espíritos tenham aonde buscar alguma coisa.
E uma grande objetividade da doutrina dos espíritos é ensinar que o homem possa, além da possibilidade de utilizar a comunicação, verificar sua responsabilidade no ato de fazer ou não fazer. Então, Kardec nos traz a grandeza do senso, o bom senso, né? O bom senso aliado à moral, aliado à conscientização. Quer dizer, Kardec traz muito próximo e para dentro do nosso coração os ensinamentos de Jesus. Mário, como é que nós poderíamos avaliar quando nessa comunicação nos chega uma sugestão que seja boa ou uma sugestão que não seja boa? O Zé colocou há pouco a questão da situação das vozes. Como que nós poderíamos... Se eu chego para você e falar, ô Mário, por favor, mesmo sem você me ver, só sentindo a minha palavra pela percepção intuitiva, pule naquele buraco. Como é que você vai fazer?
Eu acho a sua pergunta muito importante, José Lázaro, porque pode parecer para o nosso ouvinte que seja assim um pouco confuso a ideia de que nós estejamos sendo sempre influenciados pelos espíritos, né? Mas eu acho que é importante a gente simplificar esse entendimento. Primeiro porque é a realidade, né? Como já foi dito aqui, já foi feita referência aqui aos ensinamentos espíritas básicos, de que realmente o plano espiritual, ele convive conosco, ele tem uma participação na nossa conversa íntima, nas influências que exercem sobre nós. Mas nós não podemos tornar isso complexo ou fazer disso qualquer desculpa. Porque tudo se passa como se essas pessoas estivessem encarnadas. O que acontece quando uma pessoa chega ao nosso lado, aqui encarnada, um amigo chega, um desconhecido chega e nos fala alguma coisa? Ah, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, você deve fazer aquele outro. Cabe a nós o quê? Cabe a nós julgar e seguirmos pela nossa responsabilidade. Cabe a nós seguirmos pela nossa condição. Então, não há nenhuma grande diferença entre uma influência, um exercício de uma influência que possa ser feito por uma pessoa aqui encarnada com um espírito, porque o espírito é simplesmente a continuidade das almas que retornaram ao plano espiritual. Ou seja, a nossa responsabilidade, ela é preponderante sempre. Somos nós os responsáveis pelas nossas atitudes, independente dos conselhos, entre aspas, né?
Aliás, irmãinho, eu tenho uma colocação a esse respeito. Eu tenho visto muitas pessoas conversarem comigo quando eu faço palestras nos locais, dizerem que gostariam de ter a mediunidade inconsciente, porque aí ela não teria a responsabilidade. Veja, que ideia que a pessoa faz da sua participação, do seu papel no processo do intercâmbio mediúnico. Porque é exatamente o contrário. É preferível que você sempre tenha a sua mediunidade consciente para que você saiba o quanto de participação que você está outorgando àquele fenômeno mediúnico e para que você também assuma a sua responsabilidade perante os seus atos. Por isso que nessas mediunidades de cura que nós vemos por aí, muitas vezes o médium de cura supostamente se diz inconsciente e ele envia para o espírito a responsabilidade do fracasso ou do êxito das operações sem colocar a sua participação nesse processo.
E aliás, quando você fala que o médium tem que estar consciente para que saiba o que está fazendo, o médium precisa estudar para saber,
para poder discernir.
Não é? Nós vemos aí nos exemplos de Divaldo Pereira Franco, vemos nos exemplos de Chico Xavier, né, e outros médiums importantes no cenário brasileiro atual, o constante estímulo para que nós estudemos. Não é à toa que nós temos aí muitos livros chegando à luz atualmente no estágio da nossa humanidade e muitos dirigidos ao médium, para que ele possa estudar, para que nós possamos estudar. Porque quanto mais sabemos, mais somos capazes de discernir e, paradoxalmente, mais nos tornamos sensíveis às influências espirituais, fazendo disso uma comunhão de responsabilidade, fazendo disso um trabalho em conjunto.
A grande definição, né, é que mediunidade é sintonia, uma sintonia vibratória. Então essa sintonia vibratória ela ocorre tanto na mediunidade, no contato com os espíritos desencarnados, quanto com os encarnados. Então é bem aquilo que se fala: diga-me com quem andas e te direi quem és. Quer dizer, então você vai atrair sempre para perto de você as pessoas que são iguais a você, ou que você é igual a elas, e através da sintonia. Então jamais uma pessoa que é moralizada, que entrou em processo de evangelização, que está imbuída de bons propósitos, que está realmente alinhada assim com o Cristo, com Jesus, jamais ela, um espírito terá muita dificuldade para poder se aproximar dela e fazer uma sugestão inoportuna, fazer uma sugestão esquisita, né?
Assim,
para que ele vá fazer uma coisa. E se chegar até ela, ela saberá realmente separar o joio do trigo, ela saberá falar: puxa vida, isso não me convém, certo? Isso eu não faço, isso não é coisa para mim, né? Então isso é um cuidado que o médium precisa ter, ou que todas as pessoas têm que ter, já que todos nós somos médiums, é de nós entrarmos em processo de moralização, de evangelização com urgência, porque realmente os tempos hoje são difíceis. E hoje a maioria, uma boa parte dos espíritos estão desregrados, né? Tanto encarnados quanto desencarnados. Então é muito fácil nós sermos sugestionados ou recebendo sugestões ou indicações para que façamos coisas inoportunas, coisas que são desaconselháveis até para a nossa evolução.
Mediante a sua colocação, Zé Maria, você vai esquentando os motores aí do raciocínio para você nos responder. A mediunidade é algo que as pessoas conquistam, desenvolvem ou já nascem com elas?
Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade.